Há uma boa razão para nos transportarmos hoje, pelo menos em pensamento, até à Terra Santa, que começa hoje o Advento. Para os cristãos, começa agora de modo muito especial a contagem decrescente para o Natal. Muito mudou, talvez o próprio Jesus tivesse dificuldade em reconhecer a Palestina, que conheceu tão bem, mas teria certamente uma emoção grande em voltar a Jerusalém, a Cidade Santa.
Quem vive em Jerusalém há já alguns anos é a Maria de Lourdes Nunes, que vale a pena conhecer. É correspondente da Canção Nova em Roma, ou melhor, foi nesta altura do pontificado de João Paulo II, acabou por cobrir também o conclave e a eleição de Bento XVI, trabalha agora com franciscanos em Jerusalém, no Christian Media Center, um centro de mídia cristão. Além disso, colabora com a Rádio Vaticano, por isso, de vez em quando, aparecem trabalhos dela no site Vatican News, que nós consultamos com muita regularidade.
Muitas vezes.
Maria de Lourdes Nunes, viva, bom dia.
Bom dia, para mim é uma alegria muito grande, também porque tenho um carinho muito grande por Portugal, né? Já trabalhei com grupos de peregrinos.
Amor.
E passar por Portugal era sempre uma alegria muito grande. Ir a Fátima, mas também curtir a culinária de Portugal.
Junta-se útil ao agradável.
Sim, sim, sempre foi uma experiência muito rica, muito boa.
Maria de Lourdes, eu sei que a conhecem mais por Lourdinha. Como é que vamos conversar, Maria de Lourdes ou Lourdinha?
Pode ser Lourdinha, que é como a maioria das pessoas, né, que eu tenho contato e também através das mídias me conhecem.
Lourdinha, durante 20 anos, viveu nos núcleos comunitários da Canção Nova. Primeiro gostava de saber o que é que isto quer dizer exatamente e o que é que mais a marcou nessa experiência.
Sim, a Canção Nova tem duas formas, né, assim, de pertença. Uma, aquelas pessoas que vivem no núcleo, em comunidade, e aquelas que vivem o carisma, a Canção Nova, que é da evangelização através dos meios de comunicação, mas estando fora, inserida, né, em um contexto da sociedade, fora do núcleo comunitário. Com Padre Jonas, no passar do tempo, não, a gente foi assim, fazendo um discernimento bem profundo, e eu senti que eu podia realizar melhor a minha missão como jornalista e tudo, estando fora do núcleo comunitário. Não que quem está no núcleo não possa realizar, ao contrário, está 100% também a serviço do reino. Mas para mim, pessoalmente, eu me sentia chamada a estar ser Canção Nova fora, no meio em meio à sociedade.
Ora, foi correspondente da Canção Nova em Roma, no pontificado de João Paulo II, e cobriu inclusive a visita do Papa a Portugal no ano 2000. Tem algumas recordações especiais desta visita?
Sim, olha, fazer uma viagem, né, com o Papa, principalmente com João Paulo II, era assim, uma graça de Deus muito grande. E depois, em se tratando de Portugal, né, com os laços que entre nós, Brasil e Portugal, são muito fortes, foi assim, é como você chegar em casa. Eu me sinto um pouco assim, né, chegar em Portugal, já estou na porta da minha casa. E como você perguntou de uma coisa assim que me marcou, além de todo o contexto, né, e tudo, mas tem uma imagem que é muito viva ainda dentro de mim, que me dá arrepios, que foi a procissão, né, com o andor da Virgem Maria na Praça do Santuário, aquela praça completamente lotada. Né? Aquele momento eu não conseguia falar.
Sabemos bem do que fala.
Exatamente.
Certamente vocês estavam ali presentes, né? Eu não conseguia, não vinha a voz, a emoção era muito forte. Então, foi um dos momentos marcantes para mim da viagem.
A Lourdinha fez muitas outras viagens, não é? Também com o Papa João Paulo II. Para além desta de Portugal, recorda alguma outra que a tenha marcado, assim, também especialmente?
Deve ser uma aventura, né?
Sim, olha, todas, cada uma tem uma característica própria, né? Você vive experiências naquele momento. Mas uma que me marcou muito também foi ao México, né? E no momento que o Papa entrou no estádio, no Azteca, né, com as luzes todas apagadas, né, e só com luzes de vela, ele foi entrando, e as luzes também do estádio foram se acendendo. Olha, foi uma emoção, porque era o encontro, né, de todas as gerações. Então, tinha crianças, jovens, adultos, pessoas anciãs. E aí, o que aconteceu? Foi outro momento também que faltou a voz para a transmissão, né? Aquela emoção grande. Uma outra foi a última viagem do Papa a Lourdes, que ele já estava muito debilitado, né? E o encontro dele com a comunidade do Jean Vanier e de todas as pessoas em Lourdes, o que caracteriza Lourdes, né? Justamente a presença das pessoas enfermas e tudo. Então, foram momentos, assim, sempre muito fortes. Sem dizer, né, a gente ter que dar a notícia da morte de João Paulo II.
Eu imagino, e já disse ainda há pouco, que às vezes tem que falar e a voz falta, de conjugar essa parte pessoal de cristã, de profissional que tem que dizer as coisas, nem sempre é fácil. Estou-me a lembrar, já me falou aí de algumas possibilidades que aconteceram, mas estou-me a lembrar, você fez também a transição dos papas de João Paulo II para Bento XVI, dois homens tão diferentes, o Espírito Santo sabe muito bem o que faz. Como é que viveu esse momento e como é que se cruza essa parte pessoal e profissional?
É como você está dizendo, né? O que eu sinto é isso, que quando a gente entra dentro do evento, daquilo que está acontecendo, também a gente vai passando por esse processo humano, né, cristão. Então, as coisas desencadeiam dentro da gente, né? Você vai vivendo o seu lado profissional, mas imbuído daquilo que é o coração, a alma. Então, são momentos muito fortes, né? Essa passagem de João Paulo II para o Bento XVI, mesmo que na sala de imprensa do Vaticano, sempre acontece, né? As pessoas que querem saber quem será o próximo Papa, como será o processo, mesmo a gente tendo alguma intuição, a coisa é muito... é novidade. Né?
Imagino que sim. Nós vamos acompanhando aqui na rádio e na televisão, não é? Estamos sempre ali com os olhos postos. É, imagino lá.
Como essa com a renúncia do Papa Bento XVI e a eleição de Papa Francisco, né, que pegou todo mundo de surpresa.
É verdade.
Né? Mesmo nós da América Latina, a gente conhecia um pouquinho, sabia do nome de Bergoglio, mas assim, aquilo ali foi um momento assim, muito de surpresa, né? Foi um momento
muito. E de repente
forte.
Tem que ir à procura dos nomes das pessoas para saber dizer mais alguma coisa sobre ele.
Nossa,
Lourdinha, enfim, estamos aqui a conhecê-lo e a falar de alguns momentos da sua vida. E gostava de lembrar aqui que também foi, falou aí da América Latina, enfim, do seu país natal, do Brasil. Foi assessora também de comunicação da Conferência Nacional dos Bispos no Brasil. Imagino que tenha sido também um grande desafio na sua vida.
Olha, foi. Eu posso dizer assim que se eu fosse somar os meus anos de vida, eu acho que daria uns 200. Porque foram coisas muito intensas, graças a Deus, né? Eu estava em Roma como correspondente e me pediram para ir, né, trabalhar em Brasília na assessoria de comunicação da CNBB. E como vocês sabem, a Conferência Episcopal Brasileira, né, hoje, não sei assim, precisamente o número, mas quando eu estava ali, eram 380 bispos,
ui,
mais os eméritos. Né?
E toda a gente a querer saber coisas sobre a igreja, sobre os bispos,
sim,
deve ser uma roda viva.
É uma roda viva, mas a experiência mais forte que eu vivi foi a de conhecer a igreja no Brasil. Sabe por quê? A gente, por exemplo, eu sou de São Paulo. Então, a gente é ligada à Igreja de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, né? Mas, por exemplo, eu tive a grande graça de Deus de ir para a Amazônia, né? E ali conhecer a igreja na Amazônia.
Espetacular.
Então, conhecer a igreja nas grandes capitais, mas a realidade fantástica da igreja na Amazônia. Os bispos que vivem ali, como vivem, o que fazem, né? Então foi outro momento, outra graça de Deus para mim, para a minha vida.
Lourdinha Nunes está aqui conosco nesta conversa de porta aberta nesta manhã de domingo e está a falar conosco a partir de Jerusalém, não é? Na Terra Santa, onde vive já há alguns anos. Lourdinha, quando e porquê é que decidiu mudar-se para a Terra Santa?
Olha, quando aconteceu a passagem, né, o conclave de João Paulo II para o Papa Bento XVI, eu pedi para voltar um tempo para o Brasil. E depois, dali, né, da própria Canção Nova, me pediram para vir para a Terra Santa. Eu já trabalhava, como eu disse no início, né, com grupos passando aí por Portugal. Uhum. Já conhecia um pouquinho, mas eu aceitei imediatamente o desafio, porque é um desafio, né? Você chega em um país, uma coisa é passar com grupos, tudo organizadinho, tudo, e outra é viver, né? Aqui todos nós conhecemos um pouquinho da realidade. Eu moro em Jerusalém, que é a cidade, né, santa para as três religiões monoteístas. Só daí a gente já vê que tem um peso, né? E depois a realidade política, que é muito complicada, muito difícil. São dois povos, né, em um pedacinho de terra, se assim podemos dizer. Então, mas foi um desafio apaixonante. Sou apaixonada.
Trabalha com os franciscanos, não é? No Christian, sim, Media Center. E o que é exatamente este centro?
Então, o Christian Media Center, ele nasceu de uma intuição, eu gosto de defini-lo assim, do atual patriarca de Jerusalém, né, que era o custódio naquele tempo, que era o Frei Pier Batista Pizzaballa. E o que ele nos falou é isso, que ele queria um centro de comunicação onde se falasse das belezas da Terra Santa. Porque eu gosto de dizer assim, uma vida é pouca para você contar o que é a Terra Santa, né?
Imagina.
E o que acontecia? Eu acho que vocês que estão aí em Portugal acompanham também os grandes noticiários. Só se fala da Terra Santa quando acontece um atentado, um conflito, guerra, né? Aí tem destaque a Terra Santa. Mas a beleza desse lugar, se a gente for ver Antigo e Novo Testamento, as religiões que estão aqui e tudo mais. Então, a intenção dele era essa, levar a beleza, né, da Terra Santa até os cristãos no mundo inteiro. Então, a gente fala dos santuários, dos peregrinos, das diversas iniciativas, eventos e, lógicos, tem também a parte negativa,
claro,
que a gente não deixa de falar.
Mas eu fiquei a conhecer coisas muito bonitas quando fui agora preparar esta conversa e fui ver o Christian Media Center. É, de facto, uma boa forma de conhecer mais a Terra Santa.
Sim, que a gente produz hoje programas para 50 emissoras de televisão em 10 línguas.
Ui.
É uma loucura.
Ainda bem, ainda bem.
Lourdinha, muito obrigado pela sua disponibilidade, por termos conversado aqui. E, enfim, bons sucessos para esses projetos todos e, naturalmente, também um bom advento para si.
Muito obrigada, um bom dia para si.
Muito obrigada. A gente está começando, então, aqui nesse domingo em Belém. Né? Agora toda a nossa equipe já está em Belém preparando. Né? Hoje tem a missa de abertura do advento e depois vamos transmitir de Belém todos os eventos até o dia 24 de dezembro. Aproveito já para desejar para vocês também, agradecer essa grande oportunidade e vamos trabalhar juntos, né?
Vamos aí.
Vamos, sim, senhor.
Para o anúncio da Boa Nova.
É isso
grande
mesmo.
Abraço.
Obrigada.